Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CCR-SA para discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2022. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da CCR, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Valdo Peres, CEO interino, CFO e diretor de Relações com Investidores da companhia. Por favor, Sr. Valdo, pode prosseguir.
Obrigado, operador. Boa tarde a todos. Agradeço a participação nessa conferência para a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2022. Gostaria de informar que estão aqui comigo a Flávia Godoy, nossa superintendente de RI, Douglas Ribeiro, Cauê Esteves, Kaique Moraes, todos também da equipe de Relações com Investidores. Antes de iniciarmos propriamente, gostaria de comentar sobre o recente anúncio que fizemos em 27 de outubro, data em que Marco Cauduro deixou a presidência da CCR, e nessa mesma data fui eleito como CEO interino da companhia. O processo de seleção segue normalmente e avisaremos quando houver definição. Quero aproveitar e dizer que é uma grande satisfação liderar essa companhia, que já conheço tão bem, e, sobretudo, esse grupo de pessoas extremamente comprometidas e que buscam oferecer o que existe de melhor em mobilidade humana para os seus clientes e sociedades. Gostaria de falar um pouco sobre os principais destaques do terceiro trimestre de 2022, que foi um período de importantes realizações em nossa estratégia de crescimento qualificado e geração de valor aos nossos acionistas. No final de mês de julho, anunciamos um aditivo que estendeu o prazo da SPVias em mais de um ano e, pouco tempo depois, em setembro, assinamos duas extensões na Renovias, totalizando quatro extensões nessa concessão este ano, que fizeram com que o vencimento da concessão ocorra em outubro de 2024. Ainda no mês de julho, concluímos a alienação de toda a participação acionária da TAS, resultando em um ganho de R$ 505 milhões de reais e R$ 406 milhões líquido de impostos, contribuindo para as linhas de EBITDA ajustado e lucro líquido, respectivamente. A transação demarca a saída da CCR dos Estados Unidos e evidencia a disciplina e alocação de capital da CCR. Em setembro, houve a conclusão da alienação de participação da Andrade Gutierrez para Itaúsa e Votorantim, e, em função disso, houve mudanças no Conselho de Administração, bem como uma nova versão do Acordo de Acionistas, que está disponível em nosso site de Relações com Investidores. Nossa estratégia permanece a mesma e, como sabem, conquistamos diversos negócios estratégicos em 2021, os quais já estão em operação e contribuindo para o resultado da CCR. Portanto, eu gostaria de mencionar vários avanços que temos feito nesses ativos. Com relação ao Rio-São Paulo, esperamos gerar mais de 220 mil postos de trabalho que contribuirão para o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atuamos. Estamos falando aqui de pelo menos 33 cidades e já no primeiro ano estimamos a geração de mais de 2 mil empregos. Na BR-101, que é um dos trechos da Rio-São Paulo, estão em andamento. A instalação de mais de 2 mil novas placas de sinalização vertical e obras de recuperação de pavimento. Temos obras de implantação de 10 bases operacionais definitivas e das defensas metálicas. E já concluímos a implementação do sistema SOS usuário com atendimento de socorro mecânico, inspeção de tráfego, atendimento pré-hospitalar e serviço 0800 chatbot e ainda a instalação de bases operacionais provisórias ao longo da rodovia. Nas linhas 8 e 9, estamos trabalhando intensamente na implementação de melhorias relevantes. Este ano já investimos cerca de R$ 591 milhões. Assumimos há pouco mais de 8 meses e já investimos nas melhorias de operação nas linhas aéreas e estações. Fizemos revisão geral em 14 trens e manutenção preventiva nos mais de 800 aparelhos de ar-condicionado e limpeza de toda a frota. Fizemos aquisição de 36 novos trens da empresa Alstom, produzidos no Brasil, compondo uma frota de 288 carros, que receberemos a partir do primeiro trimestre de 2023. Também fizemos ações corretivas em 18,48 km de trilhos, inspeção em 100% das catenárias das duas linhas, que somam 172 km, 100% de correção nas caixas de redução dos trens, aumentamos em 20% o número de trens em circulação, quando comparado ao período anterior, ao início da operação da Via Mobilidade. Também implementamos pintura externa e interna de 18 estações e reformas dos banheiros de 28 estações. E com tudo isso, já observamos redução no número de reclamações na ouvidoria na comparação com março, de 76% na linha 8 e 79% na linha 9. O que demonstra nitidamente o reflexo positivo dos investimentos e da melhoria da qualidade dos serviços prestados. E seguimos com os trabalhos de requalificação, adequação e modernização da infraestrutura nas linhas. Nos blocos Sul, Central e na Pampulha, gostaria de destacar que realizamos uma série de intervenções nos terminais, reformas e manutenções prediais, sinalização horizontal e vertical, requalificação de passeios e fachadas de iluminação, instalação de equipamentos para o conforto térmico e obras de acessibilidade. Desde o início da operação, a CCR Aeroportos já conseguiu viabilizar mais de 50 novas rotas aéreas, entre regulares e sazonais, com as principais companhias aéreas do país. Viabilizamos também novas opções de alimentação por meio de parcerias com grandes redes ao todo, já são mais de 60 novos contratos de alimentação e varejo nesses ativos. Adicionalmente, aumentamos em 10 vezes a velocidade do Wi-Fi gratuito nos terminais e firmamos contratos para obras já em andamento para 13 salas VIP, reformulação de 8 e construção de 5 novas. Contratamos também empresas especializadas para operar 11 estacionamentos, além de uma série de outras iniciativas. Falando ainda do impacto das novas concessões, apenas no terceiro trimestre de 2022, pudemos observar a contribuição da receita líquida ex-construção de R$ 673,7 milhões, ou seja, um EBITDA de R$ 341,3 milhões. E lembrando que estamos apenas no início dos investimentos que trarão inúmeras melhorias e aumentarão ainda mais o potencial de geração de resultado dessas concessões. Quero também destacar a recuperação da demanda de nossos negócios, trajetória que permanece de forma consistente e constante, conforme demonstrado em nosso release de resultados. Quando comparamos os dados na mesma base, o segmento rodoviário apresentou crescimento de 5,3%. Já o modal aeroportuário e mobilidade urbana apresentaram crescimento em números de passageiros de 41,9% e 38,5%, respectivamente, no terceiro trimestre, comparando ao mesmo período do ano anterior. No dia 10 de novembro, reportamos o nosso desempenho mensal de outubro, que que quando comparado ao mesmo período do ano anterior, apresentou crescimento na mesma base de 5,7% para os veículos leves e 2,7% para os comerciais. E no consolidado, a variação positiva foi de 4,2%. Para os demais modais, os dados continuam sinalizando uma forte recuperação em relação a 2021, pois houve crescimento de 32% e 31,3% para a mobilidade urbana e aeroportos, respectivamente, o que corrobora com a trajetória de retomada operacional e de resiliência do nosso portfólio. Outro destaque do trimestre é a nossa forte e robusta posição financeira que nos permite dar continuidade na implementação da nossa estratégia de crescimento e geração de valor. Encerramos mais um trimestre com uma posição de caixa confortável e apresentamos a alavancagem medida pelo índice de dívida líquida sobre EBITDA de 1,6 vezes, com ligeira queda ao indicador de 1,8 vezes apresentado no final do segundo trimestre de 2022. Com a finalidade de otimizar a gestão de endividamento e aumentar cada vez mais o duration da dívida, vale destacar que a CCR já iniciou os trabalhos para a estruturação dos refinanciamentos de longo prazo, dos anos de 2023 e 2024, principalmente para aqueles decorrentes dos projetos conquistados em 2021. E conforme anunciamos recentemente, a CCR fará, a partir de 30 de novembro, o pagamento de dividendos no valor de aproximadamente 29 centavos por ação ordinária, totalizando 591,6 milhões de reais, nível que consideramos coerente para o contexto atual e também levando em conta o ainda extenso pipeline de novas oportunidades que teremos adiante. E falando em novas oportunidades, gostaria de reforçar que a companhia segue otimista com a perspectiva de novos projetos que estão no nosso pipeline e que permanece analisando os projetos com a usual diligência que dedicamos aos estudos, seguindo nossos rigorosos critérios de disciplina de alocação de capital. Reforço que somente no modal rodoviário estão em curso os processos de licitação ou relicitação de 17 rodovias federais até 2023, entre elas os 6 lotes de rodovias que compõem o pacote do Paraná, a BR-381 e a BR-040, que somam cerca de 4.100 quilômetros. Já no âmbito das rodovias estaduais, estão em processo de licitação cerca de 8 projetos, sendo o leilão do Rodoanel Norte, em São Paulo, agendado para 12 de janeiro de 2023. Além dele, constam projetos no governo de Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul. No setor aeroportuário, esperamos a 8ª rodada de concessão de aeroportos federais compostas por Santos Dumont e Galeão. Além disso, a ANAC pretende relistar os aeroportos de São Gonçalo do Amarante e Viracopos também no próximo ano. Em mobilidade urbana em São Paulo, está em fase final de revisão para a publicação de 2022 os documentos licitatórios para a concessão da linha 7 da CPTM, em conjunto com o TIC Eixo Norte, trem entre cidades em São Paulo e Campinas, a concessão CBTU-MG, que é o metrô BH, cujo edital já foi publicado, e o leilão deverá ocorrer em dezembro de 2022. E há uma série de outros projetos sob análise, como o metrô no Distrito Federal e o VLT W3 também no Distrito Federal. Antes de concluir, gostaria de reforçar que ESG é um dos 5 eixos de nossa ambição estratégica e seguimos extremamente comprometidos e motivados nessa jornada. No aspecto social, apenas nesse trimestre, fizemos 17.506 atendimentos no programa Caminhos para a Saúde, que, aliás, foi expandido para via mobilidade linhas 8 e 9, metrô Bahia e também via costeira. Também atendemos mais de 3 mil professores em cerca de 1.600 escolas municipais através do programa Caminhos para a Cidadania ao longo desse ano, demonstrando nossa atenção com a responsabilidade social e o impacto positivo gerado pela CCR nas comunidades em que atuamos. Outro ponto bastante importante que eu faço questão de mencionar com vocês é o compromisso público que assumimos a fim de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ao submetermos metas de descarbonização ao SBTI, Science Based Targets Initiative, ainda em fase de aprovação. Reforço que a CCR foi pioneira no setor no Brasil a submeter metas ao SBTI, o que nos dá muito orgulho e corrobora o nosso compromisso e consistência na gestão do tema de mudanças climáticas. E, por fim, estamos também trabalhando intensamente no gerenciamento de riscos e oportunidades segundo as recomendações da TCFD, que é o Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, visando uma gestão transversal integrando a estratégia climática da companhia. Por fim, a CCR aderiu em outubro ao movimento Ambição Net Zero do Pacto Global, uma iniciativa de aceleração que visa desafiar e apoiar empresas para que estabeleçam compromissos e metas em relação ao clima. Agora, vou passar a palavra para a Flávia Godoy, que vai apresentar com mais detalhes o resultado do terceiro trimestre de 2022.
Obrigada, Valdo. Boa tarde a todos. Gostaria de destacar os principais números IFRS do terceiro trimestre de 2022. Lembrando que para os números mesma base, excluímos novos projetos e efeitos não recorrentes, conforme detalhamos no release de resultados. Começando com os destaques do trimestre, ressaltamos que o tráfego de veículos na mesma base apresentou crescimento de 5,3% em relação ao terceiro trimestre de 2021. Esse desempenho de tráfego na mesma base foi resultado do crescimento de 7,3% nos veículos leves e 3,9% no tráfego de veículos pesados em relação ao terceiro trimestre de 2021. Em aeroportos, excluindo-se os blocos Sul e Central, o crescimento foi de 41,9% no período. Já para a mobilidade urbana, excluindo-se Via Mobilidade Linhas 8 e 9, o crescimento foi de 38,5% no período. Com isso, a receita líquida, mesma base, alcançou 2,4 bilhões no terceiro trimestre de 2022, representando um aumento de 19,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA, ajustado mesma base, aumentou 13% e atingiu 1,5 bilhão. Falando um pouco sobre os custos totais apresentaram um aumento de 6,5% no terceiro trimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo 2,1 bilhões de reais. Na mesma comparação, os custos caixa na mesma base totalizaram 913 milhões de reais, aumento de 33,6%. Já a margem EBITDA ajustada à mesma base atingiu 62,7%, redução de 3,8 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2021. Sobre a queda observada em nossa margem EBITDA ajustada à mesma base, eu gostaria de ressaltar que essa variação decorreu principalmente devido a um efeito não recorrente da MS Via no valor de 44,5 milhões no terceiro trimestre de 2021, em função do processo de relicitação do ativo e de uma reversão de provisão para contingência jurídica na Autoban de cerca de 18 milhões de reais. Já no terceiro trimestre de 2022, houve uma provisão adicional na Autoban de 2,5 milhões de reais relacionados à contingência jurídica e ainda devido ao final de contrato da Barcas, que gerou uma provisão adicional de cerca de 10 milhões de reais na linha de pessoal, para indenizações especiais. Excluindo-se esses efeitos não recorrentes, a margem EBITDA, mesma base do terceiro TRI 22, aumentou 0,2 pontos percentuais. O lucro líquido atingiu 606,5 milhões, ante lucro de 183,9 milhões no terceiro trimestre de 21. Na mesma base, o lucro líquido foi de 228,3 milhões no terceiro trimestre de 22, o que representou um aumento de 26,8% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. No terceiro trimestre de 22, investimos um pouco mais de R$1 bilhão. As concessionárias que mais investiram no trimestre foram Via Mobilidade, Linhas 8 e 9, Via Sul e Via Oeste. Na Via Mobilidade, Linhas 8 e 9, houve desembolso principalmente com a aquisição de material rodante. Na Via Sul, houve desembolsos principalmente com duplicações em trechos da BR-386, recuperação de pavimento e implantações de dispositivos de segurança. Já os investimentos da Bioeste foram focados na duplicação de diversos trechos da rodovia Raposo Tavares e implantação dos novos acessos de Osasco. Gostaria de finalizar destacando que a companhia vem conseguindo entregar resultados sólidos, como pode-se perceber pela análise completa do release de resultados. Abrimos agora para perguntas e respostas. Operador, por favor, prossiga.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazerem uma pergunta, digitem asterisco 1. Se em algum momento a sua pergunta for respondida, digitem asterisco 2 para retirar a pergunta da fila. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Julia Orsi, JP Morgan. Por favor, Julia, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigada pelas perguntas. Eu tenho duas aqui do nosso lado. A primeira delas, pensando nesse pipeline de leilões que vocês mencionaram e os resultados das eleições, vocês enxergam alguma mudança estrutural no setor, pensando em alguma possível mudança regulatória? E a segunda seria sobre a alocação de capital. Faz sentido pensar em algum problema de buyback para vocês aqui para frente? Obrigada.
Oi, Júlia, obrigado pelas perguntas. Com relação à questão de regulatória e mudanças, vemos nossa visão que já há um programa bastante bem estruturado dos governos federais e estaduais com relação ao pipeline de novos investimentos. E nossas visões, não esperamos mudança alguma, estamos trabalhando, analisando todas aquelas oportunidades que são mais relevantes e mais interessantes para nós, e continuaremos a seguir dessa forma. Com relação à sua segunda pergunta, nós consistentemente estamos analisando todas as alternativas possíveis de uso do nosso capital, né? Desde novos investimentos a quanto deve-se reduzir de alavancagem para ter uma estrutura de capital ótima, desde a quanto deve-se pagar dividendo, bem como programas de recompra de ações. Então, isso é algo que está no radar, está em análise contínua e no momento que fizer sentido, sempre é uma possibilidade.
Tá ótimo, pessoal. Super claro. Obrigada.
A nossa próxima pergunta vem de Regis Cardoso, do Credit Suisse. Por favor, Regis, pode prosseguir.
Obrigado, Aldo. Flávia, obrigado. Parabéns pelos resultados. Uma pergunta era justamente um follow-up nesse mesmo tema. Quer dizer, passaram um pouco essa incerteza de incerteza eleitoral, para onde vocês imaginam a agenda de crescimento da companhia, né? Aproveitar ainda um leilão, um pipeline de leilão de concessões rodoviárias, vocês imaginam que esse pipeline está firme? Como que está a cabeça, talvez, em relação a aeroportos, né? Acho que foi uma área que a companhia deu mais foco nos últimos anos e talvez que acabou nos surpreendendo no fim com o governo, não foi um leilão tão bom e vocês não chegaram nem a participar. Mobilidade urbana, acho que mesma discussão. Um pouco entender, quer dizer, para que lado é o crescimento, agora um pouco mais com visibilidade do cenário eleitoral, né? O outro tema que eu queria perguntar é justamente sobre o timeline para o processo sucessório da posição de CEO da companhia. Qual que é o, vamos dizer, o timeline, e se vocês imaginam que isso deve levar também a um novo direcionamento estratégico, a combinação de novos acionistas, né, no grupo de controle e também a mudança no management da empresa. Obrigado.
Regis, por gentileza, repita a pergunta, pois falhou o seu áudio.
Então, a primeira pergunta é sobre em que setores investir para o crescimento, né? Toll roads, aeroportos, mobilidade urbana. Agora um pouco mais com visibilidade do processo eleitoral. E uma segunda pergunta sobre o processo de seleção de CEO e se deveríamos esperar alguma mudança de direcionamento estratégico, uma conversão também da mudança do acionista do Porto Controle, né? Obrigado.
Boa tarde, Regis.
Com licença, senhoras e senhores. Regis, pedimos para que você se reconecte na conferência para ver se conseguimos uma melhor qualidade do seu áudio. Nesse momento, seguimos com a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Victor Mizusaki, Bradesco BBI. Por favor, Victor, pode prosseguir.
Oi, boa tarde. Eu tenho duas perguntas. A primeira, a gente tem visto algumas notícias, né, do governo sinalizando, a possibilidade de publicação de um decreto que permitiria, aeroporto privado, né, começar a operar aviação comercial. Queria entender um pouco do lado de vocês, como que isso poderia, de alguma forma, acelerar o processo de investimento no NASP. E a segunda pergunta é um pouco relacionada à MS Via, se vocês puderem atualizar, como é que está o processo. Obrigado.
Boa tarde, Vitor. Obrigado. Bom, com relação à sua primeira pergunta, acho que todos sabem que nós temos um projeto bastante interessante no setor aeroportuário, que é o NASP, né, o novo aeroporto de São Paulo. Nós estamos, sim, à espera, em algum momento, que haja uma mudança de regulamentação para que possa haver um operador privado, né? E continuamos nessa espera. Na medida que isso se tornar uma realidade, provavelmente aceleraremos o desenvolvimento desse projeto, agora sempre olhando questões de demanda, de momento de mercado e alavancagem do grupo como um todo. Com relação à MS Via, nós evoluímos bastante com relação ao nossos trabalhos, então nossa parte está concluída em relação à definição do modelo da relicitação. O poder concedente está fazendo suas aprovações internas, então ainda estamos trabalhando com a meta de obter essa relicitação em 2023.
Tá ótimo, obrigado.
Senhoras e senhores, lembramos que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 1 no seu telefone. Para retirar uma pergunta da fila, asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Os palestrantes vão responder parte da pergunta do Regis. Por favor, senhores, podem prosseguir.
Obrigado. Estava bastante cortada a ligação quando o Regis fez as perguntas, mas a gente acha que aqui que entendeu o conceito. Então, na primeira tem a ver com o momento atual de mercado e a nossa agenda de crescimento, né? Ou seja, a gente ainda, conforme está no nosso plano estratégico, vislumbramos e almejamos continuar buscando oportunidades focadas no Brasil e nos três modais onde atuamos. Então, em aeroportos, a mais evidente seria a oitava rodada, né? Esperada para o ano que vem, em algum momento. Em mobilidade urbana, temos algumas, sendo que TIC Linha 7 é uma bastante relevante e sinérgica com as nossas operações em São Paulo. E em rodovias, existe aí a perspectiva de 6 rodovias no estado do Paraná a serem elicitadas pelo governo federal, bem como a BR-381, bem como o Rodoanel Norte. Então, uma série de oportunidades relevantes que estão aí dentro da nosso radar. Adicional a isso, sempre estamos olhando oportunidades de aquisições, sempre nesses três modais e sempre no Brasil. Então, nossa intenção e agenda de crescimento permanece a mesma que já vínhamos implementando. Em relação ao processo sucessório, né, do CEO, a empresa vem trabalhando em busca e definição de quem será o novo CEO da CCR, e em termos de cronograma, se busca que isso seja concluído o quanto antes possível.
A nossa próxima pergunta vem de Felipe Nielsen, Citibank. Por favor, Felipe, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado por pegar a pergunta. Eu tenho só um follow-up rápido sobre essa questão de agenda de crescimento, novos projetos. Eu queria entender de vocês como é que vocês estão vendo o cenário competitivo. Como que vocês veem as empresas tendo capacidade de colocar bids nesse portfólio extenso que a gente está vendo do governo, e principalmente eu queria ter um pouquinho mais de cor como vocês estão vendo o papel dos estrangeiros atuando nesses futuros leilões. Obrigado.
Obrigado, Felipe. Acho que o cenário competitivo ele depende de modal em modal, tá? E também de projeto a projeto, dependendo do tamanho, né? E capacidade que cada um dos participantes tem vis-à-vis o porte do projeto, né? Acho que fica evidente nas últimas licitações em rodovias que a competição é bastante conhecida, né? Sem grandes surpresas. Em mobilidade urbana, acho que os concorrentes que participaram da linha 8 e 9 provavelmente são os mesmos que continuarão a participar em novos projetos. E em aeroportos, temos uma série de participantes que estão presentes no Brasil, que estiveram aí nas várias rodadas de aeroportos. Imaginamos que continuarão a almejar aí novas oportunidades, tais como a oitava rodada. Então, não vemos grandes alterações no cenário competitivo. Nesse momento, tampouco vemos novos entrantes inesperados dentro da nossa leitura de mercado, porém isso depende de projeto a projeto e do momento no qual o projeto é licitado.
Perfeito, obrigado, pessoal.
Lembramos que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1 em seu teclado. Para retirar uma pergunta da fila, asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Não havendo mais perguntas, gostaria de encerrar neste momento a sessão de perguntas e respostas. Passo agora a palavra ao Sr. Valdo Pérez, CEO interino, para suas considerações finais. Por favor, Sr. Valdo, pode prosseguir.
Obrigado. Gostaria de finalizar agradecendo a todos pela presença nessa teleconferência e pelo interesse na companhia. E reiterar que nosso time de relações com investidores está sempre à disposição para atendê-los. Até breve e muito obrigado.
A audioconferência da CCR está encerrada. Muito obrigado, tenham uma boa tarde e obrigado por utilizarem a Chorus Call.